filosofia e faço deles a minha ação. Viva, creia, ame e faça. Essa é também a minha oração. Viva a sua filosofia, ame a sua arte, creia na sua religião e faça a sua parte.
Certo, vamos lá, Tassi. Você que manja, a Umbanda e o Candomblé são a mesma coisa?
Não, a Umbanda ela é totalmente diferente do Candomblé. A Umbanda ela é uma religião afro-brasileira que foi fundada em 1907, né, dia 15 de novembro de 1907, na Bahia. O Candomblé ele é uma raiz matriarca africana. Então, toda a essência, a ancestralidade para se fazer, né, para se fundar a religião da Umbanda, veio do Candomblé, como se fosse a nossa avó, como se fosse assim, mais ou menos.
Então, no caso, a Umbanda ela é a mistura, né, de vertentes africanas com o cristianismo, e o Candomblé é realmente só africana, sem misturar com nada.
Isso, exatamente. A Umbanda ela tem traços, né, do cristianismo, porque quando os negros africanos vieram para o Brasil, né, na época da escravidão, eles vieram com suas matrizes, as raízes africanas. E os senhores não admitiam que existisse outro tipo de religião a não ser o cristianismo ou o catolicismo. Então, eles cultuavam as suas divindades, né, os seus deuses, debaixo de santos da religião católica. Né? Então, aí, por isso que rolou essa mistura do cristianismo, né, do sincretismo, com a Umbanda.
Você foi introduzida à religião pelos seus pais, amigos, conta própria? Como é que foi?
Foi muito louco, Igor. Foi uma coisa assim, um chamado que eu tive, né? Que eu tava passando por momentos muito difíceis na minha vida, muito complicados. E aí eu conheci, sempre fui adepta, né, ao espiritismo. Aí um belo dia, minha tia falou assim, eu frequento um terreiro de Umbanda, se você quiser ir. Aí eu fui. Nisso que eu fui, eu comecei a me apaixonar pelo jeito deles, né, dos guias tratarem as pessoas, pelo chamado que eu já tive dentro do terreiro. Eu sou ungida pela Umbanda, batizada também, tudo direitinho.
É bem interessante, né, quando você encontra na sua vida algo que te traga uma tranquilidade, né, espiritual, mental, né, o que seja. E no Candomblé, na Umbanda, você tem... é um deus? São vários? Tem santo? Igual no cristianismo ou não?
Tanto na Umbanda e no Candomblé existem vários deuses. Mas na Umbanda tem algumas divindades do Candomblé que nós não cultuamos. Então eu vou falar mais da Umbanda. Na Umbanda nós temos, por exemplo, a Dia de Iemanjá, que é um feriado, um dia que quase todo mundo conhece, o povo brasileiro conhece, que é o dia 7 de fevereiro. Tem também o dia de São Jorge, que para nós é Ogum, né, o nome da divindade, do santo, é Ogum, que é no dia 24 de abril. Então, para cada orixá, né, cada divindade que a gente fala orixá, para cada orixá tem o seu dia específico, tem o mês específico e o dia da semana específico.
Você pode dar um outro exemplo desses dias específicos?
Claro, tem uma orixá, o nome dela é Inhansã. Na religião católica, o nome dela é Santa Bárbara. O dia dela do mês, do ano, é no dia 4 de dezembro e o dia da semana dela é numa quarta-feira. Então, qualquer quarta-feira, quando você quiser pedir alguma coisa para esse orixá, agradecer alguma coisa para esse orixá, é na quarta-feira.
Só te interrompendo rapidinho, Tassi. É uma pergunta rápida. Essa coisa de final de ano, pular sete ondinhas, usar branco, toda aquela coisa que a galera faz, né? Até gente que critica o Candomblé, a Umbanda fazem. Essa tradição, né? A gente pode chamar isso de ritual, né? Se pensar bem. Isso, essa coisa de você ir na praia e pular sete ondas porque vai trazer coisas boas e tudo mais. Ela é do Candomblé ou é da Umbanda?
Isso daí é modinha ridícula, né? Falam que tem que pular sete ondinhas, isso aí é besteira. A Iemanjá, quem acredita e segue a religião, né, da Umbanda ou do Candomblé, não faz. Isso daí é uma coisa que inventaram e aí foi passado de geração em geração até chegar nos dias de hoje na gente, né?
Nossa, caramba, isso tá sendo muito... Cara, a minha mente tá explodindo agora. Eu jurava que era alguma das duas vertentes.
Não, Não. Não foi dessa vez, não.
Nossa, eu realmente tô muito surpresa, mas vamos lá. A próxima pergunta. No Natal, né? No cristianismo, na verdade, desculpa, tem o Natal. No judaísmo, Hanukkah. No candomblé, ou na Umbanda, tem algum dia específico, aquele dia que é um evento muito importante, que, sabe, nessa proporção de reunir a família, fazer alguma ceia, algo do tipo?
Então, aí depende do médium, né? Aí vai muito da cabeça do médium. É porque nós, médiums, nós temos divisões na nossa cabeça de orixás. Então, cada parte da nossa cabeça é regida por um orixá. Cada orixá tem o seu dia específico, como eu falei para você. Mês do ano e o dia da semana. Para mim, por exemplo, um dia sagrado para mim é sexta-feira, que é dia de Oxalá, que é o nosso orixá supremo. Foi ele que criou para nós, né? Ele que criou a terra, criou as pessoas. E quinta-feira, que é o dia do meu orixá de cabeça, que o nome dele é Oxóssi. Aí eu faço reza, acendo vela, incenso, né? Em homenagem a ele, pedindo proteção, tudo. Aí vai muito, isso vai muito pessoal, né? Vai muito pessoal das pessoas.
É, realmente dá pra ver que é uma religião muito, muito rica, né? Tem essa diversidade de dias, semanas e tal. Falando sobre... né, oferendas e tudo mais. Tem uma expressão que foi dada por uma galera que é bem mais radical, né? Aqueles evangélicos loucões que falam, né, que é chuta que é macumba, né? Se referindo àqueles vasos, né, que onde colocam, né, a farinha, uma bebida do lado, velas. Falam que é coisa ruim, que é oferenda pro diabo. Assim, o ato de você colocar, né, pegar um vaso, colocar essas coisas, farinha, frango, pipoca, se não me engano, acho que também coloca. Isso é o quê? É, pra que serve isso? É realmente uma macumba? É uma oferenda? O que é?
Certo, eu vou te explicar. O nome macumba, ele é uma... Na religião africana, na Umbanda nem tanto, mas na religião africana, quando eles vão tocar os tambores, os atabaques, eles usam pedaços de bambu, né? Uma espécie de uma árvore que só existe, acho que na Bahia, na África, né? Nesses locais. E aí se toca o atabaque. E o nome disso é macumba. Então, mais uma vez, o ser humano podre, escroto, fala que macumba é aquela tigela que fica na encruzilhada, mas não é. E o fato histórico disso é que quando os negros vieram para o Brasil, os fugidos, né, que saíam das fazendas, eles ficavam com fome. Então, aquelas pessoas que já sabiam o caminho, as trilhas para chegar nos quilombos, deixavam alguidares de barro com comida e uma vela do lado para esses negros se alimentarem, né? Então isso é o termo do alguidar. Agora, na Umbanda, quando você tem que fazer alguma entrega ao orixá ou alguma entidade, aí sim, dependendo, tem que fazer um alguidar de barro com a comida específica do guia ou do santo. Não necessariamente se coloca numa encruzilhada, pode colocar debaixo de uma árvore, próximo ao mar, perto do cemitério. Então aí vai do guia, do que o médium está pedindo, ofertando, né? E o local que o guia, que o médium vai ter que fazer essa entrega.
Você falou encruzilhada. Encruzilhada tipo ruas, né? Um cruzamento de avenida, de uma rua. Ou algum termo específico, algum termo para uma outra coisa dentro da religião?
A encruzilhada são as ruas, né? As paralelas, né? Existe a encruzilhada em T, que é a encruzilhada feminina, e a encruzilhada em cruz, né? Que cruza assim, em cruz. Essa foi ótima. Que é a masculina. Aí existe isso. Por exemplo, você vai fazer uma entrega para um Exu, né, que é um guardião. Então você precisa fazer essa entrega numa encruzilhada em forma de cruz. Aí se for para uma entidade feminina, será na encruzilhada em forma de T.
Ah, Tá vendo? Aí fica a explicação do que, né, que é uma oferenda pedida, né, pelo seu protetor, né, pelo santo, pelo Exu. E, bem, tá aí, né, a explicação. Eu espero que esteja ficando claro algumas coisas. Então, se por acaso você estiver andando na rua, né, numa encruzilhada, como a Tassi falou, encontrar nesse vaso essa oferenda, não chuta, nem quebra, nem nada, nem fique fazendo comentários, é tipo, é desnecessário, é algo, é um preconceito, né, contra outra religião. Ninguém te dá um soco ou te espanca por estar rezando uma Ave Maria, ou um Pai Nosso ajoelhado, ou fazendo um hoste, essas coisas. Então, respeite a outra religião. E se por acaso tiver algum familiar babaca, né, ou mente fechada mesmo, uma pessoa velha, tenta dar uma explicada, né, pra poder evitar esse preconceito que, infelizmente, é uma religião tão rica, pelo que eu tô vendo aqui, e que eu não conhecia nada, é vista com um ódio tremendo. Bem, pra próxima pergunta, Tassi, por que é utilizado aqueles tambores na hora de, né, das reuniões, nos cantos, nas cantigas? Se eu não me engano, são 3, né, de tamanhos diferentes. O que significa?
Sim, os tambores, eles têm tamanhos diferentes, né, para saírem sons diferentes, que aí vai juntar uma coisa só. Eles são utilizados para chamar os orixás e as entidades, né, e uma gira, por exemplo, que é um encontro onde as pessoas vão buscar alguma resposta, né, se curarem, aí toca o atabaque, que fala, né, o tambor, né. É atabaque, é tambor em africano. Eles tocam para chamar os guias e os orixás para irem até a terra, né? Chegarem aqui na terra, fazerem a limpeza do local, a limpeza das pessoas e o atendimento das pessoas. Ele é um instrumento extremamente importante dentro da religião. Ele é uma coisa que é essencial, né? Apesar de que existem lugares, vai de terreiro em terreiro, que não tem atabaque, né? No meu terreiro tem atabaque, são 3 atabaques. São 3 pessoas que tocam. Essas 3 pessoas que tocam, o nome delas são Ogan. Ogan são as pessoas que podem tocar naquele instrumento. Se não, eu não posso tocar, ninguém outra pessoa pode tocar, é só quem é autorizado. E essa pessoa, ela é extremamente importante, ela é fundamental no decorrer da gira, no decorrer do atendimento às pessoas.
Pô, legal. É como qualquer outra religião, né, que sempre utilizando música para os seus rituais. O cristianismo também faz isso, cultura nórdica também, asiática, enfim. Tirando a parte da música e, né, da dança, a roupa. Se você coloca no Google candomblé ou umbanda, sempre vai aparecer tipo todo mundo usando branco, camiseta branca, calça branca. Por quê? E também descalças, né? O que que é para atrair energia positiva?
Isso. O branco, ele simboliza a paz, simboliza o amor, simboliza o respeito. Então, quando você entra numa casa de axé, você tem que entrar com a roupa branca, você tem que entrar descalço, porque você tem que ser humilde, né? Você tem que ser humilde ao entrar em qualquer terreiro, né? Os pés descalços relembra os negros que foram escravizados, foram tirados das suas raízes, né? Andavam descalços na chuva, na lama, né? Então isso a gente lembra as nossas raízes. E o branco simboliza a paz, o amor, o respeito aos irmãos que estão dentro do terreiro, as pessoas que buscam ajuda e principalmente ao axé, que é as entidades e os guias.
Na Umbanda e no Candomblé, tem algum padre, bispo, rabino? Tem uma hierarquia?
Sim, tanto na Umbanda quanto no Candomblé existem hierarquias. Tem o pai de santo, que é a pessoa que comanda todo o terreiro. Tem os pais pequenos, que abaixo do pai de santo, eles têm autorização de cuidar dos filhos. Tem os dirigentes da casa, que são as pessoas que cuidam da administração do terreiro, né? A parte de limpeza, mensalidades, se caso o terreiro cobre ou não do médium, se for uma casa muito grande. E tem os médiums, que são as pessoas que incorporam. Por exemplo, eu sou médium, então eu faço minha mediunidade de incorporação. Então eu faço o meu trabalho lá dentro, de médium.
Caramba, Tassi, eu te conheço vai fazer 3 anos e não sabia disso. Olha só que coisa. Mas vamos lá, eu sei que você está trabalhando, então eu não quero te atrapalhar muito. Então eu vou para a última pergunta. toda religião, né, tem uma explicação de como o mundo foi criado, de que regras seguir e, né, uma explicação para a vida após a morte, né? Tem uma salvação, uma punição, você morre, sei lá, você se junta com o universo em forma de energia, você reencarna. Qual que é a explicação, né, do candomblé, da Umbanda, para a vida após a morte?
Como eu falei para você, eu vou falar sobre a Umbanda, né? O candomblé eu já não tenho muita experiência.
Ah, não, beleza, de boa, tranquilo.
Na Umbanda, e para mim, Tássia, existe sim vida após a morte, né? Na realidade, o que eu sinto é que aqui já são as dívidas, né, que nós temos que quitar, né, as nossas dívidas. Aqui já, eu não digo inferno, mas eu digo o purgatório, né? Aqui você paga as coisas que você faz para você ir aonde você tem que ir. Tem um livro do Chico Xavier, que agora eu não vou me recordar, que é um livro escrito, psicografado pelo Chico, falando sobre um lugar que ele mesmo fez, né, uma viagem astral, e ele foi até lá. Então existe sim essa passagem, né, da vida após a morte. Existe um hospital onde as pessoas se curam das coisas mundanas, né, deixa de ter uma ligação entre a carne e o espírito, para que assim você curado, você vai seguir a esse local. Ele fala que é uma cidade futurística. Meu, é um livro muito bacana. Depois eu falo para você divulgar. E aí você vai para onde você tem que ir. Aí tem essa parte da vida após a morte, tem a reencarnação. A reencarnação é quando você tem que voltar para a Terra, por exemplo, para você quitar essas dívidas, né? Porque a nossa carne, ela apodrece, né? Ela vira comida de minhoca. Agora, a nossa alma, não. A nossa alma, ela é eterna, né? Então, você vai para onde você tem que ir. E antes de você nascer, você já aceitou tudo que você passou na vida. Tudo que você está passando hoje na sua vida, seja bom ou não, você aceitou antes de você vir para cá. É isso que eu acredito, é isso que a Umbanda acredita.
Então quer dizer que o Chico Xavier, ele não é cristão? Ele é da Umbanda?
O Chico, ele era um ser humano que eu me arrepiei agora. Ele era uma coisa que ninguém consegue decifrar até hoje, Igor. Ele era cristão, ele era católico, ele era candomblecista, ele era umbandista, ele era todas as religiões. Ele pregava o amor, ele pregava o respeito entre as religiões. Mas o Chico, ele trabalhava muito com o sentido do Allan Kardec, né? Que é o kardecismo. Ele psicografava cartas, né? Livros. Mano, ele era a pessoa mais fodástica do universo, era ele. Mano, ele era incrível. Para, ele era maravilhoso. Um ser humano maravilhoso. E ele jogava o amor, assim, ao universo, sabe? Ele transbordava amor e paz. Tanto que ele ganhou milhões de reais e ele não pegou para ele. Ele fazia doações de caridade. É isso que as religiões têm que ter hoje em dia. Não só na Umbanda, mas em todas. Prestar atenção no próximo, né? Não vou falar que a minha religião é perfeita. Não, existem falhas, né? Nós somos seres humanos, nós falhamos. Mas a gente tem que amar as pessoas. A gente tem que respeitá-las, né? Eu já tive episódios de represália por conta de religião, né? Em pleno século XXI, dentro de uma faculdade, você sofre represália por causa da sua religião, né? Uma coisa que é tão pessoal sua. Então, mano, é uma coisa que não tem explicação, sabe?
Sim, e o foda é que o Brasil, ele, apesar de ser um país que é considerado laico, ele é um país onde o cristianismo predomina, né? Não que seja algo negativo, de forma alguma. Entretanto, por causa de certas pessoas, de uma linha de pensamento mais radical, o cristianismo, ele é usado para poder oprimir, né? O outro, o diferente, o desconhecido. E no caso acaba sendo outras religiões, linhas de pensamento, sexualidade. Mas no caso, como aqui é religião, né? O exemplo seria Umbanda, o candomblé. Como você falou, como eu falei agora, da questão de você destruir as oferendas, né? Fala que é macumba. Tantos casos que a gente escuta de ativistas religiosos, radicais, ou até mesmo uma galera que tem puro simples preconceito com a religião, destrói terreiros, símbolos de santos, de Oxuns, acho que é demônio, porque aprendeu né, com a família, aprendeu com o seu ambiente que aquilo é do mal, é maligno. E é foda porque, mano, o brasileiro nasceu bebendo da cultura trazida da África. Infelizmente, ela chegou até aqui por causa da escravidão. Uma porra é isso. Mas o brasileiro tem isso. A nossa culinária, nosso jeito de pensar, de falar, de agir, ela é por causa da cultura africana, ela é por causa da cultura europeia e também indígena. Assim, o brasileiro é uma mistura de várias culturas, várias etnias. Porém, infelizmente, né, como eu falei antes, é o cristianismo que predomina aqui e é um cristianismo super radical, onde a galera usa para poder fazer o que quiser, né, até mesmo subjugar o outro. Infelizmente, nós vemos deputados aí que são super religiosos. Nosso atual presidente, como convenhamos, o Bolsonaro, ele acendeu com um discurso de ódio e também um discurso religioso, né? Não é à toa que muita galera aí que é cristã, evangélica, não tô generalizando de forma alguma, mas teve muito cara que vai na igreja de domingo, de quarta-feira, que votou nele, porque ele tem um discurso radical e pensa que nem ele, sabe? É um pensamento religioso bem, né, babaca, maldito, mas enfim. Aí você acaba, né, colocando o outro, né, como um demônio, como uma criatura, como... Você classifica a pessoa de outra religião, né, no caso da Umbanda, do Candomblé, como algo distante, né, como um bicho, um demônio. Assim você tem total liberdade moral pra poder fazer o que quiser, né, o caso de insultar, até mesmo, infelizmente, a gente sabe que tem casos... Porra, no Rio de Janeiro tem bastante, né, casos de pessoas que foram mortas, foram vítimas de violência, de preconceito religioso.
Exatamente. Você é um bandido. Ah, é do capeta. Ah, Exu é demônio. Ah, pombogira é puta. Não, gente, não é assim. Eu já escutei coisas absurdas. Eu já perdi emprego. Já perdi amizades por causa de religião. Eu falo, você me conhece, eu falo pra todo mundo. Eu bato no peito e tenho orgulho da religião que eu tenho, da minha missão espiritual na Terra, do orgulho que eu tenho dos meus guias terem me escolhido, porque você não é escolhido, você não escolhe os guias que você quer. Ah, é você, esse é meu orixá. Não, o orixá escolhe você, o guia escolhe você. Por alguma coisa, alguma característica sua, o orixá, o guia, quer você perto dele. Então eu sou extremamente honrada e feliz de estar na Umbanda há 6 anos, de continuar na minha missão e de ser escolhida por eles. Eu vou passar por muita coisa ainda, eu vou tropicar muito na vida, mas a minha missão eu vou cumprir. Eu vou cumprir, se Deus quiser, se Oxalá quiser, eu vou fazer.
E assim, tipo, por exemplo, né, eu sou ateu, diria até mesmo que um ateu não praticante. E eu tenho um amigo, um colega, colega não é amigo, é brother, uma pessoa maravilhosa da minha vida, chamado Iroko. E o Iroko, ele é do Candomblé, e teve um dia que ele me chamou pra poder, né, conhecer, ver como é que era. E obviamente que eu aceitei, tava bastante curioso pra poder ver como é que funcionava isso, não conhecia nada. E quando eu cheguei, nossa, eu tava muito perdido, porque eu não sabia que tinha que usar branco, e como sempre, eu sempre tô usando preto. No meu anelar esquerdo tem um anel de caveira. Aí eu falava, caralho, será que isso aqui é ofensivo? O que que eu faço? Enfim, eu fiquei a tarde toda lá, né, com o Iroko mostrando como é que funcionavam as coisas e tal, escutei as canções. E, meu, foi um negócio muito louco, achei muito foda, porque foi algo muito diferente, não tinha noção, sabe? Eu nunca tive contato tão perto com aquela religião. E desde aquele dia eu ficava com isso na cabeça, de querer saber um pouco mais. E por isso que eu fiz o convite, né, Tassi, pra você, pra poder tá explicando um pouco e ver se, né, dá uma ajudada aí pra acabar com esse preconceito que tem, né, aqui no nosso país com essas religiões.
Eu amei, eu me senti hiper honrada de falar ainda para uma pessoa. Meu, se você é ateu, beleza, mas você tem um respeito tão grande, sabe? E por mim, tem pessoas na sua volta que é do Candomblé, né? É uma religião totalmente diferente, é uma energia totalmente diferente. Eu já fui inteiro de Candomblé, né? Eu não entendi muito bem, né, o que era aquilo, mas é uma energia, mano, diferente de tudo
que você sentiu é diferente?
Tem guias que não se cantam no candomblé. Existe, por exemplo, o sacrifício de animais. Mas aí tem toda a explicação, tem todo o ritual, né? Você pega o bichinho, aí faz o sacrifício, oferece o sangue pro tipo do orixá. A carne do animal, a pessoa come. O couro do animal é usado para fazer atabaque, que é o tambor. Então, tudo rola, tudo um misticismo, uma magia totalmente diferente da Umbanda. Né? Umbanda, ela é Umbanda branca. Isso é Umbanda, Umbanda branca. Então, a gente trabalha com cura, com toda a parte de natureza, a Umbanda que trabalha. Aí, a Umbanda, ela trabalha com isso, né? Com toda a parte de cura. Não tem sacrifícios na Umbanda de bicho, de animais, couro, essas coisas, a gente não tem. A gente trabalha com a cura, com o amor.
Você fala, então, que a Umbanda é algo mais energia.
Isso, é uma coisa mais ligada, bem mais ao espiritual. Tipo, a cura, os orixás, né? Os orixás nossos, eles são alimentados com amor, com oração. Nós falamos dentro da Umbanda sobre o Evangelho, sobre a Bíblia. A gente oferece, né, alimentos para os orixás e os guias, mas não sacrifício, fruta, principalmente fruta, carne, é difícil ter oferenda com carne, mas é mais fruta, alimento, farofa, farinha, pimenta, aí rola essas oferendas. Agora no candomblé não, né? Por isso que eu acho que rola esse preconceito, porque fala, meu, vai matar um bicho. Mano, e a carne de vaca no churrasco, é o quê?
Como se as antigas religiões não fizessem isso, né? Sacrifício com animais.
Exatamente, se você for pegar, Igor, bem antigamente mesmo, né, na época depois de Cristo, antes de Cristo, mano, rolava sacrifício humano, sabe? Rolavam umas coisas assim que hoje em dia você fica besta, entendeu? E aí o pessoal fala que é o candomblé coisa do demônio, porque mata uma cabra, mata um bichinho, e a vaca que nós comem? Carninha de porco, né?
Exatamente.
Você entendeu o que eu quis dizer? Então, não tem lógica.
É aquela leve hipocrisia pra você poder favorecer uma religião, né? E demonizar as outras.
Exatamente. Aquela assim, olha, se você não for da religião cristã católica, você vai pro inferno. Porque Exu é demônio. Eles comem carne. Meu Deus.
Que absurdo, coisa... carne.
Absurdo. Aí no outro dia o irmão tá lá comendo arroz e bife.
Vai no McDonald's e pega um Big Mac.
tipo McDonald's, sabe?
Uhum.
Então é um negócio assim que não tem lógica.
Bem, Tassi, eu sei que você tá trabalhando aí, não quero te atrapalhar um pouco mais, mas de verdade, muito obrigado por ter aceitado esse convite, né, por tá falando, né, sobre a religião, dar uma esclarecida.
Imagina, eu que agradeço, uma honra imensa falar um pouquinho sobre a religião, eu amei. Quando você quiser fazer outra, pode me chamar que não tem problema, a gente tem um tempinho maior para conversar, tirar dúvidas, só você me falar. Meu, muito, muito obrigada, Axé, pra gente, pra nós, pro mundo, né, que tá precisando.
Muito.
Muito, filho, nossa. O negócio tá doido. E quando você quiser, pode marcar que a gente faz outro encontro.
E antes de encerrar, você quer falar alguma coisa? Dar uma última mensagem?
Ah, eu quero, gente. Olha, eu queria falar pra vocês amor. A gente precisa de amor, a gente precisa de respeito. Porque essa pandemia que tá tendo não é de hoje, não veio do nada. E a China, não. Ela já estava programada para vir para a Terra. A gente precisa se amar mais como familiares, como pessoas, fazerem orações, porque a oração chega assim ao universo e da universo chega as entidades para fazer uma cúpula de luz, de paz, de cura para a gente sair disso logo, porque é muito triste ver pessoas morrendo e você não poder se despedir dos seus entes queridos. E as pessoas que morrem nem sabem por que estão morrendo, não tem ideia do que está acontecendo. Então é uma coisa muito triste, espiritualmente falando. Então, por favor, orem pelo mundo.
É isso aí, se cuidem, né? Primeiramente, se tiver que sair, usa máscara, usa álcool gel, mas se puder ficar em casa, fique em casa. E mais amor e menos preconceito. Ainda mais aqui no Brasil, já que a gente é feito de várias... A gente tem várias influências, várias culturas. É tudo uma mistura louca e muito rica. A gente tem que dar valor pra isso.
Exatamente. Enfim, o preconceito no bolso.